Adorar é o quê? É contemplar? É agir? Ou é sentar-se diante de Jesus para Ele escutar? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, um texto tão importante de Lucas 10, 38, 42. Vem comigo, se inscreva no canal, aperte o sininho e receba todas as notificações de tudo que a gente tem aqui. Esse mês estamos no mês pensando um pouco mais sobre adoração. E semana passada nós tivemos um tempo tão precioso da Páscoa, que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a coisa mais importante da nossa fé. E hoje a gente vai continuar pensando então sobre essa questão da adoração. Como é que a gente deve adorar? Eu gostaria de pensar com vocês naquela história tão conhecida de todos, que é o de Marta e Maria, né? Todo mundo já leu, todo mundo já falou sobre as prioridades, mas eu gostaria de trazer algumas questões importantes aqui que são um tanto diferentes daquilo que a gente está acostumado a pensar, né? Então vamos acompanhar o texto de Lucas 10, 38, 42, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É interessante, né? A gente parar para pensar um pouco sobre isso. A gente está acostumado a ouvir falar sobre aquela pessoa que trabalha, trabalha, trabalha demais. Então a gente não tem que trabalhar, a gente não tem que servir. E aquela pessoa que contempla, né, adora o Senhor, né, fica sentadinha aos pés de Jesus. Então a gente tem que deixar todas as coisas de lado e fazer isso. E a gente fica preocupado, então como é que eu vou lidar com as questões da vida? Como é essa questão do equilíbrio entre adorar verdadeiramente e a gente poder também lidar com as coisas da vida? Será que essas coisas estão separadas ou não faz sentido separar? Então é interessante porque a gente precisa chegar sim a um equilíbrio. Mas a gente precisa entender bem que essas coisas, a palavra nos traz algo muito bonito, que é lá em Gênesis mesmo, Deus mesmo criou o trabalho. E a palavra que é avodá, que significa trabalhar, significa também adorar. Significa o que o pessoal acabou chamando de serviço, né? E serviço é cultuar. Então, a mesma coisa que se diz para cultuar é a mesma coisa de trabalhar ou servir, né? Trabalhar nesse sentido. Então, como a gente lida com essa questão? A questão maior é que o mundo traz para a gente que a gente precisa chegar a um padrão muito especial para que a gente chegue nessa excelência, né? Num perfeccionismo. Mas será que é realmente o padrão que Deus deseja? É isso mesmo que Deus deseja? É interessante que alguns textos bíblicos vão nos dizer assim, que Ele não está nem aí para sacrifício. E sacrifício era a coisa mais importante, porque era a forma das pessoas poderem chegar a Deus, e isso foi próprio Deus que criou. Mas sabe qual é o grande problema? É que as pessoas acabaram chegando a Deus com essa forma criada por Deus, mas com seus próprios padrões. Então, tudo que era bom ficava para eles mesmos, eles traziam as coisas ruins ou que eles tinham dó de jogar fora, de descartar, já tinham que matar mesmo, então eles sacrificavam diante de Deus. Eles começaram a fazer negociações com Deus. E aí a gente entra num outro caminho, que não está servindo ou adorando a Deus realmente. A questão é você acabar servindo a você mesmo e você mesmo se tornar o padrão de todas as coisas, dessa excelência ou do perfeccionismo. Você vai atrás dessas coisas para você se sentir melhor, para você dizer que você conseguiu performar da melhor forma. Então, será que é isso mesmo? Porque Deus exatamente fala isso: olha, o sacrifício não é o que eu quero é você, é o coração, mesmo lá no Antigo Testamento, tanto mais depois no Novo. Então, a gente tem que parar para pensar aqui: qual foi a questão envolvida em Marta e Maria? A gente pode olhar um pouquinho sobre essa questão lá em João 11, quando a gente tem uma questão importante aí que acontece nessa família, que assim atinge profundamente a vida deles, que é a morte de Lázaro. E aí, João também vai falar desse milagre tão importante que Jesus vai fazer. João fala de 7 milagres e João fala de 7 vezes Jesus dizendo, eu sou. E antes de Jesus falar aqui em João 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Ele vai dar o exemplo das ovelhas, né? Que as ovelhas ouvem a minha voz. Então, isso é muito importante. Olha que interessante que acontece. Um homem chamado Lázaro, ele era lá de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara, olha que interessante, perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Olha esse detalhe que a palavra traz. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que a quem amas está doente. Então, elas pediram uma ajuda, conheciam o Senhor, Jesus, e ele fala, olha, ele vai morrer. E Jesus mesmo disse, olha, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Só que ele, em vez de continuar essa narrativa, ele vai falar assim, ó, Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. E aí continua, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha que interessante, não parece assim, o oposto, não parece contrastante essa ideia de Jesus, dizer que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, no momento que ele está precisando tanto e Jesus não está lá, ele vai resolver ficar mais um tempo nesse lugar onde ele estava, em vez de ir lá acudir logo. Que interessante, tem um tempo certo para tudo e tem um tempo de que ele diz aqui que Deus será glorificado. E aí vai continuar a história, ele vai ficar por ali e aí ele fala assim, não, vamos para lá porque nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Interessante porque já passaram-se 4 dias quando Jesus chega lá. E 4 dias quer dizer tudo que era possível humanamente estava se esgotado. Então, até 3º dia, o pessoal achava que tinha uma possibilidade de alguma coisa. Mas depois do 3º dia, no 4º dia, já não é possível. E Jesus chega exatamente nesse momento. E aí, quando ele chega, Jesus tinha falado dessa morte, Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha que interessante. Eu estou contente por você, por ele não ter estado lá. Quer dizer, a morte dele trouxe alegria para Jesus? Não, a gente vai ver o que que vai acontecer, né? E aí, lá na frente, diz que quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. É muito estranho, porque Marta é aquela, né, pessoa que não para, quieta, ela tá lá, ela tá tentando resolver as coisas, provavelmente a questão do sepultamento, a questão, né, do velório, recebendo as pessoas, e Maria, nada. Maria é uma pessoa diferente, assim como ela demonstrou lá quando ficou sentadinha do lado de Jesus. Não era o comum. O comum era todo mundo ficar servindo, fazendo, né, um banquete, preparando as coisas para receber uma pessoa ilustre, uma pessoa que é amada, né? E aqui ela vai ficar em casa. Não era o irmão dela? O irmão amado dela, como assim ela vai ficar em casa? Aí diz que ficava esse lugar ficava a 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus foram lá visitar, quer dizer, já para confortá-las, para dar os pêsames, né? Quando Marta ouviu falar que Jesus estava chegando, foi encontrar. Então ela já foi rapidinho, se apressou e chegou lá e Marta ficou em casa. Marta vai dizer um negócio muito interessante. Vai falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe por quê? Aí ela fala assim: olha, parece que ela entendia de uma maneira teológica, uma maneira muito lógica. Ela cria e conhecia Jesus e falava: se o Senhor podia ter curado meu irmão estava doente, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha, ela diz que acredita, hein? E aí, quando Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar, o que que ela responde? Eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição, como Jesus falou, no céu, né? No último dia. Então a gente vai ter essa vida eterna, né? Ela não. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É interessante como Marta, ela provavelmente ela já acompanhava Jesus, conhecia Jesus, né? Já teve experiências ali com ele, mas é aquela pessoa que às vezes está na igreja durante muito tempo, já ouve falar sobre Jesus, já conhece, mas está tão focado em outras coisas, em fazer alguma coisa, né, que ela não muda a maneira de pensar, a maneira de viver e a maneira de crer, que está tudo interligado. Quem crê em algo, aquilo é o fundamento da vida dela e isso torna a crença parte da vida dela. Ela vai transformar isso em ação, em vida. E ela crê nesse Jesus, mas ela crê de uma maneira assim mais lógica, mais aqui, ó, e de uma maneira que ela já ouviu falar, então aquilo, ok, mas aquilo não chegou no profundo do ser dela, aquilo não atingiu a vida dela para que ela seja completamente transformada, desde a mente, coração e a vida. Então, ela crê, por isso que Jesus fala isso: você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê que eu sou capaz disso? E ela fala: sim, eu creio, como uma declaração de fé que a gente tem, né? Como a gente fala às vezes do Pai Nosso, a gente fala assim do Credo Apostólico, a gente tem uma crença, a gente fala: eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí foi para casa, chamando Maria, disse: ó, mestre está aqui, ele está chamando você. Maria, ela vai se apressar e vai ao encontro dela, mas é dele. É muito interessante que ela tem uma atitude um pouco mais passional, um pouco diferente. Ela parece que entendeu alguma coisa diferente. Ela vai correr, mas não correr para pedir alguma coisa ou para reclamar de alguma coisa, ou como Marta, né? Se o senhor tivesse chegado aqui, né? Ela vai encontrar no lugar onde Marta encontrara ele. E ela vai falar assim de novo. A primeira coisa que ela vai ver, ela prostra-se aos pés de Jesus e vai dizer: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela faz uma coisa diferente, ela começa a chorar. Um misto de alegria por Jesus estar lá, de ser honrada, né? Porque ele foi encontrar com Lázaro, com Maria e Marta. Ao mesmo tempo, essa situação toda, né? De ver a tristeza. Mas ela tem algo diferente na hora que ela fala essas mesmas palavras de Marta. E interessante que isso leva esse choro verdadeiro, sincero de Maria, vai levar Jesus a se agitar no espírito. Fala assim, ó, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. E aí ele vai perguntar: onde colocaram? Vem e vê, Senhor. Ele chora. É muito bonito ver que Jesus ama tanto essa família, esses irmãos. E aí ele chora. Tanto é que os judeus que estavam ali, ele vai falar: nossa, vejam como ele o amava, né? E aí vai acontecer aquilo que Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro e disse, né? Sai daí, Lázaro, venha para fora, né? Então, a gente vai ver que esse momento é tão interessante que, apesar das duas terem falado a mesma coisa, parece que Marta tem muito mais a ideia da declaração de Jesus, de quem ele é, do conhecimento distante de quem Jesus é, e Maria tem algo profundo que também mexe com Jesus, porque ele sabe o que significa isso. Uma relação, apesar dela ter falado a mesma coisa. É interessante. E aí a gente vai ver no capítulo 12 que o que leva Marta e Maria a fazerem coisas totalmente diferentes. 6 dias antes da Páscoa, isso já no capítulo 12 de João, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. De novo, olá. Marta servia enquanto Lázaro, ressurreto, estava à mesa com ele. Isso era comum, porque o homem geralmente se sentava à mesa, né, com o professor, com o rabino, né, com a pessoa ilustre. E a mulher era de costume realmente ela preparar o jantar, né, preparar as coisas para recebê-lo. Mas é interessante, olha só. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, olha só. Era um perfume caro. Olha que loucura que ela vai fazer. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Pessoal, cabelo não é qualquer coisa, que cabelo não é assim, não é um símbolo só de beleza. Não, é tão importante que a mulher casada no meio judaico, elas precisam colocar peruca, porque cabelo só se mostra para o marido, né? Então é algo importante aqui que ela está usando para enxugar. Então é algo precioso nela, que mostra quem ela é, né? Vai enxugar os pés de Jesus. E a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. E é interessante que ela sai completamente de novo, desde a primeira vez, quando ela se sentou ao lado de Jesus, agora ela vai quebrar, né, jogar um frasco de perfume sobre ele e principalmente sobre os pés, né, que é o pé sujo, né? Quando a pessoa chega, ela honra Jesus dessa forma, porque quando ele chega em casa, ele precisa ter os pés lavados, né? As pessoas preparavam a água, uma toalha, e ela vai fazer isso com o perfume caro e com seus próprios cabelos. Então, não é só loucura hoje, é loucura naquela época. Já pensou você invadir um jantar, você tá num jantar tão importante e de repente você vai lá no seu convidado e você joga o perfume nele e limpa, né? Além disso, nos pés e limpa com o seu cabelo. Então, isso era loucura hoje, vai ser loucura hoje, era loucura naquela época, tá? E aí, um dos discípulos, que é Judas, ele vai falar, como assim? Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Então, o pessoal fica revoltado, ele vai ficar revoltado, a gente vai ver em outros textos que outros judeus, né, ficam revoltados com uma outra atitude de uma mulher pecadora, mas a gente vai ver que as pessoas não conseguem não só entender, mas elas ficam assim assustadas com aquela cena, fala assim, que loucura é essa? Isso pode ser dado, doado para os pobres, que é muito caro. Um denário era um dia de trabalho de uma pessoa. E aqui custava 300 denários. É muito dinheiro, gente. Quase um ano de trabalho. E aí, ele não falou isso por se interessar para os pobres. A gente sabe que ele ia trair Jesus. E aí, Jesus diz o seguinte, deixa em paz. Que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É interessante porque a gente para para pensar um pouco. As duas conheciam Jesus há muito tempo. Provavelmente já o Jesus já frequentava, de certa forma, a casa deles, né? Conhecia, diz que Jesus amava essa família. Então, todo mundo ali tinha um certo relacionamento com Jesus. É interessante a gente parar para pensar. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente às vezes conhece, já ouviu muito falar, já leu a Bíblia, né? Mas aqui, o que é a adoração real? A gente vê que a adoração real não tem a ver com ficar fazendo muito trabalho, ficar fazendo coisas de acordo com os nossos padrões. Olha que interessante que a Bíblia, quando vai falar desse texto, fala de uma palavrinha interessante para Marta, sabe? Vai falar sobre merimnal. Merimnal. Que aparece aí no Novo Testamento cerca de 6 vezes. E ela traz a ideia de pensar e parte. Quer dizer que a ideia é que existe uma divisão da mente, que é o que a preocupação nos traz. A preocupação excessiva, ela nos traz uma fragmentação do foco. Então, em vez de focar em Jesus, na presença de Jesus ali, e poder ouvir o que ele tem a dizer, e para poder adorá-lo realmente, honrá-lo como ele precisa e merece, a pessoa está tão preocupada em fazer coisas de acordo com os padrões próprios, que ela vai ter a mente dividida. Porque, no final das contas, ela vai estar servindo a si mesma, de acordo com os próprios padrões e vivendo aquilo com uma ansiedade excessiva. Então, olha que interessante, isso traz uma ansiedade, uma preocupação, uma inquietação. Isso é trazer essas distrações e por aflição, olha que interessante, o Novo Testamento traz, no contexto assim, enfatiza várias vezes, essa ansiedade excessiva e desnecessária, que contrasta justamente com a confiança em Deus. Então, a gente vai ver lá no Sermão do Monte, né, em Mateus 5 a 7, por exemplo, que aparece 4 vezes de forma imperativa e negativa, falando, pessoal, não fiquem inquietos, não se inquietem. E ele fala muitas vezes dizendo assim, por mais ansioso que você ficar, o que, que você vai acrescentar à sua vida? Nada. Então, pare de se preocupar à toa. Ele fala assim, não se preocupe com a roupa que vai vestir, com o que você vai comer, né? Como vai ser o dia de amanhã. Ele fala, se preocupe, sim, com o reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala, todas as coisas serão acrescentadas. Então, merinal é essa ideia de uma ansiedade excessiva pelas necessidades que a gente tem, buscando coisas que a gente acha que precisa, tentando resolver e tentando preencher aquilo que a gente acha que é a nossa necessidade. Então, às vezes, esse perfeccionismo que a gente fica tentando resolver as coisas, a gente vai criando cenários, né? Fazendo planos, e só que não do jeito de Deus, não do jeito que Ele quer. É até interessante a gente voltar lá atrás em Êxodo e ver como Deus vai ordenar a construção do tabernáculo. Ele vai dar medidas exatas, a maneira, e tudo se fala assim como Deus ordenou, assim como Deus deseja. Essa é a questão. E a gente precisa aprender a adorar a Deus do jeito que Ele deseja e do jeito que Ele merece, do jeito que Ele tem que ser adorado. Então, como é que a gente pode ver a diferença aí entre Marta e Maria? A gente vai ver que ela está muito preocupada com o serviço. E a Maria, ela está muito preocupada em sentar-se ao lado de Jesus, em ouvir aquilo que Ele tem para dizer, para assim adorá-lo. Porque a gente vai ver lá no, em João 12, como ela se lança em confiança, em loucura até, diante de Jesus. E a gente vai ver que a fala da Marta, ela é toda cheia de reclamação, uma confissão, mas assim, um misto, mas que aquilo dos padrões que ela mesma tem na cabeça dela, que ela já ouviu falar, que ela já estudou, mas nunca que vem lá do fundo do ser dela, que experimentou a graça, isso não. Isso quem vai trazer é o silêncio de Maria, que fica em casa, o luto, o choro dela, sincero, mas que se coloca diante de Jesus, e isso atinge a Jesus de uma maneira profunda. A gente vai ver que a Marta, ela está preocupada, o que a gente diz com essa questão da ação, né, de fazer muita coisa, e Maria, ela está ali, simplesmente sendo discípula de Jesus, aquilo que é mais importante que Jesus fala para a gente ser, que é ouvir a voz do pastor, e a ovelha que ouve a voz do pastor e segue essa voz, ela consegue viver de uma maneira deslumbrante, de uma maneira tão diferente. Ele eleva as pastagens, verdes pastagens, diferente daquilo que a gente consegue viver com a nossa própria ansiedade. E aí a gente vai ver uma outra palavrinha, que é essa palavrinha que descreve Maria lá no texto de Lucas, que ela se senta. Essa palavra é paracatizo, né? Paracatizo. E essa palavra diz assim, indica algo de proximidade relacional, quer dizer, uma comunhão, o que a gente conhece como koinonia, né? Uma relação próxima e pessoal. Significa sentar, estabelecer, né? E aí ela vai se acomodar justamente juntinho, perto de Jesus. É uma coisa inadequada para aquele tempo. É uma coisa que não é comum naquele tempo. Mas Maria, ela não estava nem aí para regras, para o que as pessoas poderiam pensar. Ela não estava nem aí para nada. O que importava é que o Mestre estava ali. Jesus, o Messias, estava ali. A presença dele importava. E aí o que ela faz é se lançar diante dessa presença e ouvir tudo que ele tem a ensinar, dizer, tudo, aproveitar a presença. E a gente hoje, no mundo que a gente vive, de tanta correria, tanta desordem, tanta coisa acontecendo, né, que a gente não tem tempo para nada, a gente também não acha tempo para Deus. E a gente começou falando, será que está separada essa questão da ação e a contemplação, a adoração com o trabalho? Não. A gente deve continuar trabalhando, mas o trabalho deve depender também de Deus. Tudo que a gente faz, faça uma coisa ou outra, se a gente come, se a gente bebe, se a gente trabalha, se a gente. Qualquer coisa que a gente faça tem que ser para a glória de Deus. A gente só vai conseguir isso como se a gente viver aquilo que João 15 diz, se a gente tiver totalmente. A gente é um galho, pensa nisso. É um galho que, se não tiver junto de Jesus, se não tiver em comunhão plena com Jesus, se a gente não tiver essa mensagem da ressurreição, eu sou ressurreição e vida, todos os dias da nossa vida não vai fazer sentido. A gente precisa estar juntinho dele para dar frutos. Tudo que a gente fizer, qualquer coisa, se a gente vai brotar uma folhinha, né, no nosso galho, se a gente vai dar uma florzinha que vai abrir, vai dar frutos, tudo isso depende de quem? Do tronco. Depende de Jesus, de estar realmente seguro nele e confiando plenamente nele. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que trabalhar, gente. Eu tenho que ganhar dinheiro. Claro, eu tenho que fazer as coisas, tenho que cuidar da família, tenho que fazer tudo isso. Mas faz do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus não quer dizer tudo aquilo que tem se falado no mundo. Porque o padrão de Jesus é completamente diferente. Se você continuar buscando, né, os padrões do mundo, que eles dizem que é excelente, e fazendo, tentando servir a Jesus dessa forma, a gente nunca vai chegar. Por quê? A gente vai se afastar mais e mais e mais desse Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que veio, se deu como oferta e sacrifício para nos salvar, para que você e eu tenhamos a vida eterna. Esse Jesus, ele já mostrou para a gente qual é o caminho. É o caminho do discipulado, é caminhar junto com ele, para que a gente ouça o Espírito Santo conversando com a gente, para que a gente consiga viver isso, que é a proximidade relacional, que é que a gente sente-se pertinho dele para ouvir o que ele tem a dizer, para poder se derramar e ter essa plena confiança e segurança de se derramar diante de Jesus e saber que ele se preocupa com você, que ele com certeza está com você, porque isso foi uma promessa de Jesus para a gente. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, confie nisso, sente-se pertinho de Jesus e deixe ele renovar a nossa mente, porque a gente todos os dias precisa dessa mente renovada. A gente precisa da graça de Deus renovada diante de Deus, para que a gente possa viver essa vida. Então, se eu acordo de manhã, eu não consigo agradecer o que eu tenho, o que eu sou, a respiração, a vida, então aí já tem alguma questão errada. É que a gente já achou muito natural, a gente se acostumou com uma graça e parece que isso é o normal. Pessoal, não tem nada normal. Esse negócio de falar que você crê, achar que adorar a Deus é normal, não é. Às vezes precisa dessa loucura, porque quando a graça atinge profundamente a gente, o que acontece é uma explosão. Eu não consigo mais se ficar com aquilo enjaulado dentro de mim, mas isso transborda em graça, transborda em vida. Eu aprendo a agradecer, a louvar a Deus, a me derramar. A minha vida é completamente diferente, porque eu vou aprendendo a seguir os passos de Jesus e fica cada dia mais parecido com Ele. Então, adorar a Deus é sim viver tudo que nós temos que viver no nosso dia a dia. Viver tudo, só que sem a ansiedade maldosa, aquela ansiedade que depende de si mesmo, ansiedade que volta-se para o padrão que a gente mesmo coloca, ou o ser humano coloca, mas é se desfazer dessa ansiedade, como Filipenses diz, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se colocar diante de Jesus, falar: Deus, eu não posso resolver. Então, antes de estar ansioso, porque não adianta nada, não vai adiantar, porque não vai acrescentar nada na minha vida, só mal, coisas ruins, né? Então, deixar essas ansiedades, colocar diante de Jesus e a gente poder repousar, sentar ao lado, né? Se lançar. Isso diz lá em Filipenses, né? A oração que é colocada diante de Deus, que é falar: Deus, eu não consigo resolver, me ajuda, me dá sabedoria, coloca pessoas, derrama, Senhor, a tua graça, para que eu consiga enxergar as portas que o Senhor abre, os caminhos. O Senhor manda pessoas que possam me ajudar a resolver, médicos que consigam diagnosticar corretamente. A gente precisa orar, porque Deus pode, a gente não pode nada, mas Deus é o Deus do impossível, é o Deus que está com a gente, que faz a diferença e pode, Ele é todo poderoso para sim transformar a cada um de nós e também a nossa situação, se precisar. Então, a gente precisa de uma nova teologia, de enxergar o Deus que é todo-poderoso e sentar diante desse Deus, do lado dele, para ouvir o que ele tem a dizer, para aprender sobre ele e para adorá-lo como ele merece, né? Então, a gente precisa fazer esse caminho de discipulado, de seguir a Jesus e de sentar aos pés dele. Faça isso todos os dias, derrame-se diante dele, porque às vezes, se a gente não coloca diante dele, a gente não vai conseguir achar a saída. Então, sente-se diante dele e adore, honre a esse Jesus como ele deseja e como ele merece, para a gente poder viver uma vida completamente plena. Deus abençoe a todos.